Dedicar-se ao máximo pode até parecer uma virtude, mas em alguns casos, uma sobrecarga tem potencial de ser o estopim para uma série de sentimentos desconfortáveis. Daniele Costa é especialista em desenvolvimento pessoal e em dado momento foi diagnosticada com síndrome de burnout, quando teve um esgotamento mental que a levou ao limite. 5 anos após esse evento, ela decidiu escrever o livro Você é o Caminho. E agora relata as principais razões por trás disso. E a Daniela Costa, a autora do livro, é a nossa convidada para a entrevista de hoje. Daniela, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado.
Bom dia, querido. Eu agradeço, né, essa oportunidade de estar falando aí desse livro e da minha experiência também.
Daniela, primeiro vamos definir o que é a síndrome de burnout.
O que a gente, né, curou bem a palavra burnout, né? É uma queimação, né? É como se fosse a gente estivesse o tempo inteiro num estado de a ponto de queimar, de extração alto, né, um esgotamento em todos os sentidos. A gente não fala, é claro que isso parece muito no nível profissional, mas esse esgotamento hoje a gente vê. O ponto de vista de relacionamentos, o ponto de vista pessoal, enfim, ele se estende em todas as áreas da vida, né? Então, o burnout, na verdade, por trás dele, tem todo um perfeccionismo, uma necessidade de dar conta de tudo, de ausência de limites também que a gente dá pra gente mesmo, né? E essa coisa das vezes a gente se achar um super-homem, uma super-mulher, e abraçar o mundo, né? E saber que às vezes a gente não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem não dar conta de tudo. Mas essa necessidade de estar o tempo inteiro provando, né, essa alta performance nos leva a esse espaço. Foi o que aconteceu comigo, né? A minha necessidade de estar na alta performance me levou a esse processo de burnout. E é claro que isso se estendeu para as minhas outras áreas da vida.
E como é que foi receber esse diagnóstico de síndrome de burnout, Daniela? Você vinha já percebendo alguns sinais? Como é que foi?
Sim, eu já vinha percebendo alguns sinais. Primeiro, a memória, né? Fica completamente, a gente fica com lapso de memória, dificuldade de concentração. E ali no finalzinho, quando eu já estava, mesmo que eu recebi o diagnóstico, foi quando eu estava apresentando crises de tontura, né, e vômito também. Então, o meu corpo já não estava sustentando mais aquele ritmo de vida que eu estava levando, né.
E como é que foi o seu processo de cura? O que é que te ajudou a superar essa doença?
Bom, eu já vinha vendo um processo de autoconhecimento, né, já há algum tempo, com psicanálise, e depois, quando eu comecei a perceber que só estar sendo absorvida pelo trabalho já não estava me satisfazendo, aquilo dali eu tinha que mudar de alguma forma, eu busquei primeiro a meditação, realmente organizar as minhas caixinhas mentais, né, internamente. Então a meditação para mim foi um grande mestre, porque ela me trouxe esse lugar de centramento. E a partir disso eu fui recebendo e acolhendo outras ferramentas que vieram na questão do desenvolvimento humano, como a programação neurolinguística, né, o Access Consciousness, barras de Access, a constelação, enfim, outras ferramentas que foram vindo para eu me trabalhar. E eu considero assim, eu posso dizer, no meu livro especificamente, eu falo que o meu caminho de cura foi o autorrespeito, eu me respeitar, e isso veio com a meditação, né, percebendo que tem um tempo para cada coisa, e que eu tinha que abrir um espaço para mim e me incluir na minha própria vida, isso eu não estava fazendo, né. Fazer perguntas, as perguntas realmente elas são mágicas, não está na resposta. Porque até então eu estava na definição de vida que eu queria e tinha imaginado para mim, com base em definições de sucesso que a gente no geral tem nessa realidade, né? Então, o que é ser uma mulher de sucesso, o que é ser um profissional de sucesso? E eu já estava ali, eu estava nas respostas. Eu comecei a fazer perguntas do que de fato funcionaria para mim do ponto de vista de vida. né? Qual é a vida que eu gostaria de criar para mim? Será que aquela escolha que eu estava fazendo ali estava congruente com a vida que eu gostaria de criar? Porque se eu cheguei no limite, no burnout, eu tenho certeza que eu não imaginei criar aquilo, né? Mas o que estava se apresentando fora é tudo que estava dentro de mim, né? Do ponto de vista de programação, as crenças, enfim. Eu também tive que rever isso, né?
Daniela, a partir do ano que vem entra em vigor a nova classificação da OMS, que torna a síndrome do burnout uma doença ocupacional. Como é que você vê essa mudança? É, na realidade, uma doença mais do trabalho, do dia a dia, do excesso de trabalho? Como é que você vê isso?
Olha, eu acredito que do ponto de vista do corporativo, ela é extremamente importante, tá? Para as organizações, essa aprovação. Porque, por exemplo, no meu caso, eu não podia expor, né? Imagina, dentro de uma organização, isso é sinal de fraqueza, é sinal de um profissional que apresenta ali uma desqualificação de alguma forma. E isso é visto dessa, né? Tem esse preconceito, esse pré-julgamento. E a gente não quer levar isso para dentro, para o ambiente de trabalho. Então, eu brincava que era assim, você passa um batom e coloca um salto, chega no ambiente e está tudo bem. Saiu dali, né? Você dá conta do mundo e do que acontece lá fora. Então, eu acredito que isso vai, de alguma forma, trazer, né, e pacificar um entendimento de que realmente isso não é fraqueza, isso não é uma bobagem, isso de fato acontece, é importante a saúde, o bem-estar, né, a saúde mental dos colaboradores para que os resultados cheguem. Não é só resultado por resultado, né? Tem que existir uma qualidade de vida, um bem-estar, para que o resultado ele venha também de forma qualificada, né? Funcionários alegres, ambientes alegres, climas organizacionais melhores. Então, isso vai ser importante até para o olhar da própria gestão, da organização, não como algo que uma situação de fraqueza ou vulnerabilidade da pessoa. É claro que vai exigir uma maturidade das organizações nesse sentido, para não usar isso como uma arma, né? Usar como arma de repente, excluir algumas pessoas, né? Não ser inclusiva, né? E passar a ser exclusiva, né? Então, no sentido de exclusão mesmo. Então, a gente tem que... É algo que é muito bom, mas também tem essa coisa muito, né, tênue de não virar uma arma dentro do mundo corporativo, né? No sentido de virar mais preconceito, mais exclusão, e as pessoas vão quererem contratar também, de repente, alguém que já tem uma predisposição a isso, né?
Você fez o lançamento do seu livro aí em São Paulo, mas as pessoas, a gente fala para todo o Brasil aqui pela Rede Senado de Rádio, as pessoas que estão nos ouvindo agora se identificaram com esse seu livro, querem saber mais, como é que faz para adquirir o seu livro Você é o Caminho, Daniela?
Hoje o livro ele está na Martins Fontes, aqui na Paulista, né? O livro físico, hoje a gente só tem o livro físico, tá? Está na Martins Fontes, aqui na Paulista, e na Amazon vai estar a partir do dia 20, tá? Então, o link, né, para acesso, a compra, vai estar disponível nas minhas redes, né, sociais, tanto da plataforma da Vida Oficial, que é a minha rede institucional, quanto no Dani Costa Oficial, que é a minha rede pessoal. Então, o link vai estar lá, as pessoas podem entrar e comprar pela Amazon, vai estar disponível o livro físico por lá também.
Daniela Costa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, a sua entrevista e sucesso aí com o seu livro. Bom dia, Dani.
Muito obrigada, querido. Bom dia aí para vocês.